e Dublin Cast.
Yes, sim.
Internacional hoje.
Hoje tá internacional.
Recentemente a gente chamou dois amigos aqui e a gente conversou um pouquinho sobre as coisas que a gente achava estranho os irlandeses fazerem, ou coisas que a gente achava estranho aqui na Irlanda quando a gente chegou aqui. Mas eu acho que é nada mais justo do que uma revanche. Então hoje a gente chamou uma amiga queridíssima irlandesa pra ela contar o que que ela acha estranho ou achava estranho os brasileiros fazerem, ou até mesmo que ela sabe que amigos dela acham estranho os brasileiros fazerem. Então a gente tem uma listinha de coisas, e assim, queria deixar bem claro aqui que quando a gente faz esse tipo de vídeo ou de podcast, a gente não tá falando da nossa opinião. A gente vai dizer durante o conteúdo se é a nossa opinião ou não, mas a gente tá pegando listas de internet, a gente tá pegando coisas generalizadas pra simplesmente ter uma conversa leve, divertida, pra brincar. A gente sabe que nada disso é verdade absoluta, a gente sabe que as pessoas são diferentes, e graças a Deus que elas são diferentes, porque é muito lindo ver todas as diferenças que existem no mundo. Então assim, né, vamos levar com um pouquinho, uma pitadinha de sal, como eles costumam dizer aqui, mas hoje a gente vai falar um pouquinho então de coisas que os irlandeses costumam achar estranho no Brasil, ou gringos em geral. E pra isso, eu tô aqui primeiro de tudo com o meu co-host, por favor, se apresente.
Nini, de volta, internacional, como já disse.
Internacional. E a nossa amiga querida irlandesa, fluentíssima em português, afinal de contas, esse podcast não seria possível de outra forma. Quem tá aqui com a gente hoje?
Olá, gente! Sou eu, a Lídia, eu sou irlandesa, e seja bem-vinda a mais um podcast.
Oba!
Ai, meu Deus, como ela é linda! Dá até boas-vindas, gente!
Preciso só fazer um comentário antes, que eu fico muito chocado toda vez que eu ouço a Lídia falando português. Meu Deus, gente, que ela fala português muito bem.
Ai, obrigada! Vocês são demais!
Não, também, ó, saiu, assim, da faculdade de português, como que é os negócios lá que você recebeu, das honors? Porque, assim, gente do céu, essa menina, eu não sei nem os nomes das coisas. Ela veio me contar, eu falei, nossa, isso parece tão importante. A hora que ela me explicou, eu falei, nossa, era realmente importante.
Não, eu tava fazendo uma pós-graduação agorinha, né, lá na UCC, University College Cork, lá no condado de Cork. E aí, quando foi a hora da prova, do final, né, eu saí com uma das notas mais altas que consegue tirar na faculdade, que é o First Class Honors. E isso que eu quase não fui na aula, porque afinal já era fluente antes de começar a pós-graduação.
Uau.
Então fiquei bem feliz.
Nossa, muito impressionante.
Maravilhosa, merecidíssimo.
Ai, gente, obrigada. Eu até fiquei um pouco vermelha aqui.
Ai, que linda. Não, mas merecidíssima essas honors todas pra você, porque, nossa, gente, é muito impressionante mesmo, é muito lindo. A gente sabe que você, assim, já tem essa relação com o Brasil há muito tempo, né? Pra quem não conhece a história da Lídia, a gente já tem vídeos, podcasts gravados juntos, então a gente vai deixar os links pra vocês também. Acompanha ela no Instagram também, pra vocês saberem de tudo. A gente vai deixar todos os links. Mas assim, a gente sabe que você tem uma história longa com o Brasil, de amor, né? com o Brasil, que você tem muitos amigos brasileiros. Então assim, eu não sei se hoje em dia provavelmente tudo é muito normal pra você. Você já é mais brasileira do que muito brasileiro. Mas uma coisa que costumam falar que é estranho no Brasil é que aqui, quando alguém pergunta how are you, né, como vai você, você só responde, I'm grand, I'm okay, I'm fine, thank you. Mas no Brasil a gente conta uma história. É verdade que isso soa estranho pra você?
Não, pra mim, eu sou muito comunicadora, então pra mim eu nunca estranhei, né, eu já gosto de falar, falo com qualquer pessoa.
Né?
Mas eu imagino que dependendo da pessoa, se a pessoa for uma pessoa mais fria e tal, daí vai ser meio estranho, né, tipo, não vão estar esperando uma grande resposta.
Uhum.
É, aqui no Brasil acontece muito um negócio que chama overshare, que é quando você, que é uma pessoa que você...
Ah, oversharing.
Você não conhece a pessoa, e aí você vai lá e conta sua vida toda, praticamente, quando pergunta se tá tudo bem. Principalmente no interior. Nossa.
Sim!
É, e tem um detalhe, a Lídia, eu também, né, sou dessas, mas a Lídia eu já vi que é também. A gente é o tipo, o Nini também, na verdade, a gente é o tipo que atrai as pessoas que querem... precisam desabafar, porque as pessoas, de alguma maneira, elas confiam na gente, elas saem falando, você também é assim, Lee, eu sei das suas histórias.
É, né? Mal conhece a pessoa já começa, então, Lee! É que tu não sabe que eu passei hoje. Aí eu...
Exatamente.
O que que é?
E os irlandeses são muito mais fechados em geral, né, Li?
Eu não diria que a gente é tão fechado quanto os ingleses, certo?
Ah, concordo.
Obrigada. Só pra deixar bem claro.
Mas em geral, assim, você é uma irlandesa um pouco fora da curvinha, né? Porque, no geral, os irlandeses não são, assim, tão... Ah, tão queridos, assim, de sair conversando com todo mundo que nem você. Eles são muito simpáticos, com certeza, mas não de sair contando muito sobre a vida, assim, pra alguém que não conhece direito, né?
Isso. Eles são bem, assim, eu digo, os irlandeses são simpáticos e são amigáveis, receptivos. Agora, abertos pra falar que, tipo assim, nasci aqui, cresci ali, aí é muita informação pra um encontro só, né? Eles ficam mais na deles, né?
Eu acho que eu sou meio irlandês.
E daí eu sou brasileira, entendeu, Nini? Essa que é a questão, né?
É um pouquinho de cada na balança, né? Pra ficar perfeito.
É verdade. Eu tô no ponto de ônibus, eu já faço uma amizade.
Ah, maravilhoso.
Né? Você também é assim com os irlandeses? E como que é a receptividade deles por essa sua personalidade calorosa e querida?
Então, eu sempre fui bem recebida, sabe? Porque eu já começo o assunto sorrindo, né? Eu acho que é muito difícil as pessoas recusarem uma conversa onde tem uma pessoa sorrindo por elas, né?
É verdade. É, faz muito sentido. Muito bonitinha. E, Li, outra coisa que a gente, né, que a gente viu aí nas listinhas da vida e que eu, pelo menos, acho que faz muito sentido, Nini, não sei se concorda comigo, mas é que, no geral, os brasileiros não sabem falar não.
É.
Você concorda?
Eu concordo com você. Eles vão fazer de tudo pra te dizer, assim, mais ou menos que não, sem falar que não. Então, é o seguinte.
Dá uma enrolada, né?
Vou ver e te aviso. Vou ver com fulano e entro em contato. Não é? Só pra nunca fechar a porta, né? Tipo, eles sempre deixam uma porta, assim, aberta.
Muito isso mesmo.
Bonitinho, é verdade, mano.
Quando eu li o Não Sabe Falar Não, eu não tinha associado.
Mas assim, eu sei falar não, certo? Mas eu também acho que às vezes esse jeito brasileiro, às vezes é melhor. Porque, tipo, às vezes a gente fala não na hora e depois se arrepende. Então, às vezes, quando se fala, vou ver te aviso, se deixa uma porta aberta. Caso você mudar de ideia.
É verdade.
É verdade. Mas você acha que, no geral, a gente enrola muito pra responder? Porque a minha impressão é que na Europa, principalmente trabalhando assim, né, em multinacionais durante tanto tempo e trabalhando muito com americanos e com europeus em geral, eu tenho a sensação de que a gente dá uma volta imensa pra chegar onde a gente quer. Principalmente se a gente quer falar não. Mas assim, no geral, a gente conta uma história enorme pra falar um negócio que dava pra ter falado em um segundo, assim.
Ou, por exemplo, tipo assim, não deu pra você ir na festa de alguém. Não, mas é que veja bem, porque assim, ontem, meu cachorro ficou doente. E aí a porta do meu prédio caiu. E o porteiro, tipo, umas coisas assim, oi? E a pessoa fica se olhando, sorry, what?
Excuse me, what? TMI, my darling. Too much information.
Eles não querem saber por que você não foi. E eu acho que às vezes eles deixam claro isso, que não querem saber o porquê não, né?
Uhum.
Às vezes é bom, né? Tipo, essas coisas culturais, essas diferenças culturais, elas são boas, né? A gente pode pegar o que é bom dependendo da situação, né?
Com certeza.
Sim, com certeza. Não, eu acho que é bem isso, assim. Na verdade, é achar o equilíbrio. Porque não tem bom e ruim. Não tem certo e errado, né? É tipo, qual é a situação onde você vai usar certas coisas. Então, com certeza.
E com quem você tá lidando, né? Tipo assim, não dá pra você ser reto, direto ao ponto com todos os brasileiros, que senão você vai ofender, você vai sair ofendendo as pessoas. Então é sobre aprender a lidar com essas diferenças culturais.
Com certeza.
Com certeza.
Eu vou puxar mais um tópico aqui que faz parte do meu assunto favorito, que é comidas.
Quem não gosta?
Que aqui no Brasil é muito comum, tem uma coisa, eu nunca reparei direito, na verdade, fora do Brasil, mas os gringos reparam um monte, que a gente usa guardanapo pra tudo. Segura a comida com guardanapo, salgadinho com guardanapo, lanche com guardanapo. Você acha isso estranho?
Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu estranhei, só que depois eu vi como era bom, entendeu? E tanto que eu me adaptei a isso, sabe? Várias vezes eu uso guardanapo e eu vejo que não tem ninguém usando guardanapo. Mas faz todo sentido, né? Pra gente não ficar com a mão suja.
Uhum.
É, eu já vi lanchonete no Brasil que eles dão luvinha plástica. Eu acho um pouco drástico já.
Mas aí é pra comer um X tudo?
Exatamente, é pra você pegar aquele lanche assim que vai escorrer.
Olha,
delicioso.
Eu vou falar pra vocês que tem dias, se você come assim um hambúrguer sem um guardanapo, ou às vezes até a comida japonesa, a sua mão fica com cheiro de hambúrguer durante 5 dias depois. Então a luvinha até que não é má ideia, gente.
Mas em tempos de álcool gel, eu duvido que sua mão fique cheirando assim.
Nossa, é verdade.
É verdade. Hoje em dia não tem como mais. Não tem como. Mas é engraçado. Eu lembro que uma vez, depois que eu já tava aqui na Irlanda há alguns anos, eu fui gravar um vídeo no Brasil. E eu peguei, acho que eu tava comendo um sanduíche de mortadela, sei lá. E eu segurei sem guardanapo. E os comentários eram assim, todo mundo descendo o pau, falando, como assim você tava comendo sem guardanapo? Que nojo. Aí eu, mano, é verdade. No Brasil a gente come com guardanapo. Tinha esquecido. Então, é engraçado. Mas, ó, por falar em comida, já que o Nini tá falando de comida, é uma coisa que no Brasil é muito comum e que aqui todo mundo acha bizarro. Eu não sei como que é a sua relação com abacates. Você sabe que eu amo abacates. Mas comer abacate de sobremesa, comer abacate em coisa doce. No Brasil, a gente praticamente só come abacate com coisa doce.
Não gosto.
Come com açúcar, com açúcar. A minha avó enche de açúcar em cima.
Gente, pra mim, abacate é salgado até hoje. Eu não consegui, viu? Ah, falhei nessa parte.
Oi.
Você provou? Você provou?
Eu provei, mas é que a Má já sabe, eu não sou muito de doce. Lembra dos vídeos que eu tive que ficar provando os doces? Oh my gosh.
Nossa, tadinha. Não gostou.
É verdade. Dá só uma bicadinha.
Eu tento disfarçar, mas não dá.
Mas olha, cara, eu vou falar.
É muito evidente.
Não dá, não dá. Mas assim, eu, hoje em dia, eu amo abacate. No Brasil, eu não gostava tanto de abacate. Aqui que eu peguei gosto. E o meu negócio é torrada com abacate, salzinho, pimenta preta, um limãozinho. Você fez meu dia.
Nossa, uma delícia.
Não é? Delícia.
Semana passada mesmo, eu bati abacate, água, limão e açúcar. Uma vitamina.
Dá pra fazer até um vídeo gringos provando vitamina de abacate, hein?
Ah, né? É verdade.
Verdade.
Só não primeira... me chama.
Ah, mas eu vou chamar com toda certeza e você vai ter que participar.
Vamos ver o sorriso. Tem que tomar com sorriso no rosto.
Exatamente. O desafio vai ser tomar com sorriso no rosto.
Mas eu, gente, falando em comida ainda, aqui no Brasil tem essa visão, assim, que os gringos, em geral, escovam menos os dentes, principalmente europeus. E aqui no... A gente, não, essa tá generalizada, só pra ficar claro, que a gente conhece muitos irlandeses que escovam os dentes. Muito bem, aliás. Mas escovar os dentes depois do almoço. Você escova os dentes depois do almoço, Lígia? Tô de olho, hein?
Eu. Todos os dias.
Ai, como ela é linda, gente.
E você acha que é um hábito que existe mesmo entre algumas pessoas na Europa, assim? Todo mundo...
Só quem usa aparelho, já reparei. Se a pessoa usa aparelho, a pessoa faz. Se a pessoa não usa...
Aí escova, tipo, de manhã e de noite.
Isso. Talvez três vezes, né? Tipo, de manhã... Chegou do trabalho também e antes de dormir. Mas não que nem eu e vocês.
Entendi.
Falando ainda do almoço. É porque quando você tá trabalhando aqui no Brasil, o horário de almoço é muito longo. Tem gente que faz quase 2 horas de almoço.
Isso, você tem muito tempo.
Isso não é comum na Irlanda, né?
Não, né? Eu acho que quanto tempo eles fazem? Tipo, 30 minutos, 45 ou 1 hora. Dependendo da empresa, né?
Li, você acha que tem um pouco a ver com, tipo assim, pelo menos pela minha experiência, né, de quando eu trabalhava, tipo, em casa de família, como babá, essas coisas, os irlandeses no almoço, eles não costumam fazer uma mega refeição, eles comem, tipo, um sanduichinho, alguma coisa, e a refeição mesmo é o jantar, que é meio cedo, é isso mesmo?
É isso mesmo, eles jantam às 5 horas ou às 6, no máximo 7.
Uhum.
É bom pra quem faz jejum intermitente, janta cedinho.
Maravilhoso. E o almoço geralmente é um sanduichinho mesmo, né? Uma coisinha leve, assim. Não é comida.
Eles gostam disso. E junto com a sopa, né? Nos tempos de frio.
Ah, verdade. Sopinha no almoço.
Pode ser tipo um sanduíche de teito.
Ela gostou.
Eu gosto, mas tem que ter outra coisa no sanduíche. Tipo, assim, tem que ser queijo e presunto e o teito. Só que assim, eu não... Eu, desde que morei no Brasil, eu... Tipo, eu consigo almoçar irlandês, né? Mas eu sempre vou almoçar brasileiro.
É verdade.
Certíssima.
Uma vez que você se acostumou com o arroz e feijão, é difícil largar.
É. Não precisa necessariamente ser arroz e feijão, mas sendo comida quente na hora do almoço, eu adoro.
É verdade.
Ah, é tão gostoso ainda mais no frio, é verdade. Agora, viu, mudando de assunto, saindo do assunto comida, indo para assuntos mais genéricos, é uma coisa também que eu não vejo muito aqui no, na Irlanda e que é muito comum no Brasil, é você vai em uma loja, tipo uma loja de roupa, uma loja de sapato, no Brasil os vendedores vêm em cima de você já, perguntar o que você quer, tentar vender, e aqui na Irlanda você vai fazer por conta, você só vai acionar um vendedor se você realmente precisar, porque eles não vêm até você.
Eles não vêm até você pra não te incomodar.
Olha só, que interessante.
Acho maravilhoso.
Eu também.
É, porque, tipo, daí, porque eles sabem, se você precisar de ajuda, você vai pedir. Tipo, ninguém vai ficar lá passando a loja, né, olhando as coisas com dúvida na cabeça. Todo mundo vai pedir, entendeu?
Faz muito sentido. E aí você chega na loja que, meu, pra mim, a coisa mais diferente quando eu vim pra Irlanda foi ir até a Argos. Porque na Argos, você pede o que você quer numa tela de computador e aí você só vai até o balcão pegar o item que você escolheu. Não tem nem os itens expostos na loja, não tem vendedor vagando pela loja. Você só escolhe no computador, põe seu cartão, vai lá e pega do lado. E eu falei, gente, que é isso? Que revolucionário.
É tipo comprar online, né? Você compra na hora e recebe o delivery na hora.
Exatamente. Mano, já comprei até micro-ondas lá e falei, é isso, é outra vida, é muito legal.
Outro tema aqui, que é mais em questão de criação, acho, talvez, que é morar com os pais depois de adulto. Muito aqui no Brasil, demora muito pros filhos saírem da casa dos pais, assim, e isso tava na lista que pessoas de fora acham estranho aqui. É uma coisa que você achou estranho ou você nem reparou, assim, ou é normal? Você acha que é normal aí também?
Eu reparei, sim.
É diferente mesmo pra vocês?
Não tem como
vocês?
Você não reparar. A pessoa tem 30 anos e ainda mora com os pais. Pra nós é muito estranho. E daí a pessoa tá morando lá e não ajuda no valor do aluguel, no financiamento ou nas contas. Ah, sei lá, é um absurdo pra nós. Porque digamos que essa pessoa de 30 anos já tá ganhando um salário faz tempo, né? Então, tava na hora de se virar já. Só que eu também entendo, por Brasil ser perigoso, não é tão fácil assim. Então, tem um... É que depende do caso, depende da onde a pessoa mora e de como foi criado e com quantos anos. Mas as pessoas daqui estranham isso muito mais que eu. Eu já entendi por ter morado no Brasil, mas eu não diria que eu concordo com tudo. Deu 25, né?
Aqui no Brasil, eu acho que tem dois casos, na verdade, pra você sair de casa. Ou você sai de casa pra estudar em outra cidade, por exemplo, que foi o meu caso e o da Má, foi assim. Quando a gente tinha 17 anos,
sim,
passou no vestibular, saiu de casa e foi morar em outra cidade e não voltou mais pra casa. Caso você faça faculdade, por exemplo, na sua cidade mesmo, geralmente as pessoas ficam na casa dos pais até elas casarem. Elas só saem de casa quando casam.
É verdade.
Não, que eu também entendo, porque tem muita gente aqui na Irlanda que também fica em casa até casar, né? Eu conheço pessoas que saíram com 18 anos e porque foram estudar em outro condado, né? Que aqui é feito de condado. E, tipo, se viram muito bem. Se viraram.
Uma vez que você mora sozinho, gente, difícil voltar, viu? Só isso que digo.
É difícil mesmo. Mas também tem o que você falou, que às vezes tudo bem, você fica na casa dos pais, mas, tipo, aqui vocês ajudam com as contas, né? E no Brasil não é comum, não é que não tem, mas não é comum os filhos, tipo, pagarem aluguel ou coisas desse tipo.
Só que, afinal, nada é de graça, né?
Exatamente.
É verdade. Tá aí, gente, estão ouvindo, né? Aquelas...
É bom ajudar os pais, não tem como... Eles fazem a vida toda pra nós.
É verdade. Se a gente puder fazer alguma coisa por eles também, que a gente faça, com certeza. Concordo. Agora, ó, mudando totalmente de assunto, mais uma vez, porque os nossos itens são super randômicos mesmo. Você acha estranho pedir carona, pegar carona? No Brasil é bem comum as pessoas pegarem carona.
Eu não acho estranho, não, pegar carona. Não? Não.
Aqui as pessoas pedem carona?
Aqui as pessoas pedem carona? Desconhecidos?
Desconhecidos, é.
Lá em Floripa, quando eu tava lá em Floripa, a gente pediu carona pra desconhecido, foi de boa. Agora, aqui na Irlanda, pedir carona pra desconhecido, acho que não existe, não. Porque eu acho que o nosso transporte público é tão bom, tipo assim, normalmente não precisa, né, de carona de desconhecidos, assim.
Assim, só pra mostrar como essa lista é só generalizada mesmo, eu nunca pedi carona pra ninguém. Eu morro de medo de pedir carona.
É,
Pretendo não pedir.
Eu acho que depende de todo mundo, né?
Às vezes depende da cidade também. Isso pode ser relativo da região, do país, né?
Exatamente, com certeza.
Mas eu também nunca pedi carona, mas eu acho que é bem isso, assim. Às vezes, sei lá, você tá no litoral, viajando de uma praia pra outra, sabe? Às vezes as pessoas pedem carona, gente que tá fazendo mochilão e tudo mais. Mas não é que também é uma prática que as pessoas saem fazendo. Mas acho que no Brasil eu lembro que tinha até um aplicativo que você podia achar pessoas pra te darem carona. Não é?
BlaBlaCar, né?
Isso, tem aqui também, BlaBlaCar.
Uma coisa assim,
Já vi gente que viajou pra outra cidade já com BlaBlaCar já. Eu não sei se eu teria coragem. É que sou medroso, né?
Mas pelo aplicativo, é tipo ficar no Airbnb. Ficar na casa de alguém no Airbnb é a mesma coisa, na verdade.
É verdade.
Né? Mas você tá só pegando uma carona. Eu acho legal no sentido de que você tá tendo um carro a menos, por exemplo, sei lá, na rua. É que nem o Uber, que quando você faz Uber Pool em alguns lugares que você pode dividir o Uber com outras pessoas. Tipo, não precisa de um carro por pessoa. Você pode ter um carro pra várias pessoas dividir. Então, nesse sentido, eu acho legal, né? O sharing economy que a gente fala. Então, nesse sentido, eu acho muito legal iniciativas como essa. Sempre que tem a opção, eu divido. Mas assim, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque aqui na Irlanda não tem Uber.
Ah, exatamente. Então, eu nunca pedi.
É verdade, né? Não tem Uber na Irlanda. Verdade.
Mas Uber assim... na Irlanda é uma... porcaria.
Não tem. Mas assim, no geral, eu acho que é legal, sabe? Se você puder compartilhar, assim, e ter menos carros emitindo poluição.
Vou trazer um aqui pra gente, um curioso, assim.
Ai, meu Deus.
Que é o tamanho dos biquínis brasileiros, pra homem e pra mulher.
Fechando com chave de ouro, né, Nini?
Né? Foi muito chocante pra você?
Claro que foi! Quem se acha?
Nossa, ai, meu Deus.
Mano do céu. Ai, sei lá. É diferente, viu? Diferente.
É diferente.
A Má ficou super adepta dos biquínis irlandeses, que eu sei. Ela prefere.
Gente, eu vou falar pra vocês que eu prefiro. Ainda que recentemente eu fui viajar e a minha amiga me convenceu aí com o meu biquíni, que era um brasileiro maiorzinho. Mas eu falando assim, gente, eu não consigo usar esses biquínis pequenos. Socorro! Minha bunda inteira de fora. Mas eu gosto dos biquínis europeus, assim. E Li, você chegou a ter, a possuir algum biquíni brasileiro? Chegou a usar um biquíni brasileiro daqueles bem pequenininho?
Desse estilo, não. Como
estilo,
diz
estilo fio
o
dental,
nosso
não.
Amigo... exato, nunca. Como diz o nosso amigo Lucas, lembra do pobre da Irlanda? Deus me free.
Sim.
Deus me free.
Deus me free. Realmente, beijo pro Lucas, inclusive, queridíssimo. Ai, gente, maravilhoso. Mas então, realmente, os biquíni... E se vocês, tipo, se os irlandeses vão numa praia aqui na Irlanda e tem uma brasileira tomando biquíni de biquíni pequeno, vocês acham estranho? Tipo, no geral?
Eu acho que eles acham estranho, sim.
Ai, já ia tirar os filhos da praia, já.
Já ia tirar os filhos da praia. Maravilhoso, maravilhoso.
Mas então é isso, gente.
Né? É com essa, né? Com essa, tirando os filhos da... Vamos tirar as crianças tudo daqui e vamos encerrando esse podcast. Li, muito obrigada por ter participado mais uma vez. As suas participações são sempre maravilhosas. Você é muito divertida, é uma delícia conversar com você. Fala pro pessoal que ainda não te conhece, não te acompanha, onde o pessoal pode te encontrar lá no Instagram, nas redes sociais que você preferir.
Pra quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, é lydia.irlandesa, tá? L-Y-D-I-A .irlandesa. Viu? Eu muito vejo bem. Vocês lá. Muito obrigada em Dublin.
Ai, que linda. Bom, a gente se vê muito em breve, então.
Volta logo.
Volta logo. É verdade. Hashtag volta Lídia, 100%.
Muito bem.
Muito bem.
Obrigado, gente.
Obrigada. A gente se vê no próximo eDublincast. Um beijinho e tchau.
Beijo.
Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.